Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Estamos agora no primeiro dia das festas da Páscoa. Os discípulos, reunidos em companhia de Jesus, observam o Mestre partir o pão com a ternura de sempre. Seu olhar, porém, apresenta um brilho misterioso.
Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas a vitória passageira, aquela movida pelo egoísmo e o orgulho humanos.
Mas Jesus, por que prevê tanto sofrimento em seu caminho?
Tiago, os homens sempre aplaudem as tribunas douradas, as marchas dos exércitos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominam multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor.
É a vitória do bem e da verdade.
Sim, Pedro. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus. No entanto, nem todos estão preparados para o triunfo divino, porque um de vocês irá me trair.
O quê? Por que diz isso, Jesus?
As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Porém, minha alma está pronta para realizar os desejos de meu Pai.
Quem será o traidor?
Serei eu.
Mas afinal, onde está Deus que não afasta esse perigo?
Tiago, procure não desconfiar da sabedoria que rege os nossos destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina.
Senhor, compreendo a sua recomendação, mas...
Não é possível revelar tudo agora, meus irmãos. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que esclarecerá a vocês em meu nome, assim como falo agora em nome de meu Pai.
Por que motivo será justamente um dos discípulos o traidor de sua causa?
Ouça, João. Os desejos de Deus são tão misteriosos quanto justos e sábios. O escândalo irá nascer dentro do nosso próprio círculo, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho.
Jesus, então, se levanta e oferece a cada companheiro um pedaço de pão.
Este é o meu corpo.
Em seguida, serve a todos com uma pequena jarra de vinho.
Bebam, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus.
Mestre, o que vem a ser isso?
Amados, este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão um Espírito fecundado pela luz divina.
Que assim seja.
O trabalho da redenção será imenso, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são desta casa. Mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa.
Meus amigos, quem será o nosso grande representante no futuro? Quando for reconhecido o triunfo do Pai?
Não pense nisso agora, Tiago. Depois do triunfo, a principal missão será de entrarmos em Nazaré para revelar aos doutores e aos poderosos a nossa superioridade espiritual.
É exatamente o que faremos, Felipe.
E após a vitória, meu caro Tomé, nossa obrigação é marchar para o templo e exibir nossos poderes supremos. O que acha disso, Tadeu?
Meu maior desejo é dominar os mais fortes e impenitentes do mundo para que aceitem de qualquer modo a lição de Jesus.
Jesus observa a todos com um olhar tranquilo e afetuoso, enquanto se ergue lentamente e, para espanto geral, despe sua túnica, cobrindo o corpo apenas com uma toalha, a moda dos escravos mais humildes. Em seguida, ajoelha-se em frente a um vaso de água perfumada e começa a lavar os pés dos discípulos.
Senhor, o que está fazendo?
Jesus, não é necessário.
Vocês me chamam de mestre e senhor. E estão certos, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavo os pés de vocês, devem igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos.
Boa nova.